Agora. Palavra Viva. Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro AM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Divino Oleiro FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da Capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Em fevereiro de 2020, alguns casais das equipes de Nossa Senhora que acompanho estudaram o poder da oração no casamento. A Maria relatou que ela e o Leandro falaram, dizendo que, terminado seu estudo, fizeram a oração proposta pedindo proteção e foram dormir. 3 dias depois, o casal teve uma discussão pela manhã que começou em casa e permaneceu no celular. Depois de me ouvir, conta ela, o Leandro foi escrevendo assim em mensagens curtas pelo WhatsApp: você leu alguns trechos do livro para eu escutar. Lembra que lhe falei de suas grosserias? É um exercício difícil. É melhor eu ficar quieto, vendo a tempestade passar. Talvez você não enxergue as coisas. As vendas estão muito difíceis. Mesmo assim, você não tem a tal da sensibilidade que lhe peço há anos. Mas, se você acha que está certa, eu respeito sua opinião. Maria, não jogue na minha cara o que você fez ou deixou de fazer. Se você não sabe, vou dar a receita. Primeiro, reze pelo seu marido. Abençoe-o para ele enfrentar a luta. Segundo, espere seu marido acordar, se arrumar, etc. Só então pergunte quando ele pode fazer algo, seja o que for, porque estamos precisando. Maria, tudo é possível quando sabemos o jeito de falar e de pedir as coisas. Aí ele me quebrou, diz a Maria, e encerramos a discussão. Me fez ver que eu estava errada. Pedi perdão e fui perdoada. Ele me mostrou como é difícil às vezes perceber que você não está colocando em prática aquilo que concorda ser o certo na teoria. Então ficamos refletindo nesta frase: peça a ajuda de Deus para que você e seu cônjuge dirijam-se um ao outro com palavras gentis, carinhosas, positivas, boas, enaltecedoras, que incentivam e estimulam. Pois é, meus irmãos, o que poderia ter terminado mal acabou fortalecendo o amor do casal através do diálogo, da oração e do perdão. é preciso cuidar com as palavras que dizemos, porque elas podem ferir bem mais que um punhal. Aí temos, no Leandro e na Maria, exemplo de um marido que se manteve calmo, que soube conduzir-se com amor exigente, e a humildade da esposa que aceitou suas ponderações. E não faltou o perdão, pedido e concedido. De fato, é como afirma São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Como é bonito o casamento em que um cônjuge procura ajudar o outro, corrigindo-o quando necessário. Ali a graça do sacramento do matrimônio atua, ajudando a superar os pequenos e até os grandes conflitos, as asperezas que vão machucando o relacionamento. Faz alguns anos, li a narrativa de um enfermeiro. Disse ele: um homem de idade avançada veio à clínica onde trabalho para fazer um curativo na mão ferida. Estava apressado, dizendo-se atrasado para um compromisso. Enquanto eu o tratava, perguntei-lhe sobre qual o motivo da pressa. Ele me disse que precisava ir a um asilo de velhinhos para, como sempre, tomar o café da manhã com sua mulher, que estava internada lá. Disse-me que ela estava naquele lugar há algum tempo, porque tinha o mal de Alzheimer em grau bastante avançado. Enquanto acabava de fazer o curativo, perguntei-lhe se ela não ficaria assustada pelo fato de ele chegar mais tarde. Não, não, ele disse, ela já não sabe quem eu sou. Faz quase 5 anos que ela não me reconhece. Espantado, perguntei: mas se ela já não sabe quem é o senhor há mais de 4 anos, por que essa necessidade de estar com ela todas as manhãs? Ele sorriu e suavemente respondeu: é, ela não sabe quem eu sou, mas eu sei muito bem quem ela é. Meus olhos se encheram de lágrimas enquanto ele saía e pensei: essa é a classe de amor que eu quero para a minha vida. Esse é o amor verdadeiro. Amor que implica a aceitação de tudo que o outro é, do que foi, do que será e do que já não é. É o amor que faz feliz especialmente aquele que se dá, que se oferece sem esperar recompensa. Esse é o amor que honra o sim dito diante de Deus. Um sim que significa dizer ao outro que poderá sempre confiar que não será abandonado, mesmo se perder atrativo, se tiver dificuldades. Escreve o Papa Francisco no número 132 da Exortação Apostólica Amoris Laetitia sobre o amor na família. Bem próximo do Palácio Cruz e Souza, que por muitos anos foi a sede do Poder Executivo Estadual em Florianópolis, situa-se um prédio que ostenta, na lateral, a figura do poeta que deu nome ao palácio e a letra de um de seus sonetos, Enlevo, muito bonito. Cruz e Souza, o grande poeta simbolista do Brasil, nasceu aqui, então a cidade do Desterro, em 1861, e faleceu jovem, com apenas 37 anos, vitimado pela tuberculose. Era casado com Gavita, e um dia sua mulher enlouqueceu. Relata Araújo Figueiredo, escritor catarinense, amigo do poeta. Falando de sua esposa, ele teve ocasião de contar o que sofrera durante a moléstia dela, dessa outra alma branca e carinhosa, dessa criatura cujos olhos se fizeram meigos e lindos para se harmonizarem com os do poeta, na mesma estrada tenebrosa da vida, nos mesmos atalhos e nos mesmos oceanos revoltos e tristes das mágoas. A esposa do poeta enlouquecera. E depois de muitos dias de padecimentos e vigílias, quando ele a levava para o hospício num carro da assistência, carro negro como um túmulo fechado ou como uma cela de prisão de janelas engradadas, eila que, de um momento para o outro, lhe pergunta a causa daquele passeio, e então repentinamente voltou completamente sã, curada, à sua casa. E então o poeta Cruz e Souza, sufocando as dores íntimas, celebrou essa ressurreição do espírito, essa miraculosa recuperação. Escreveu belíssimo poema que reproduzo em boa parte. Alma, que tu não chores e não gemas, teu amor voltou agora, ei-lo que chega das mansões extremas, lá onde a loucura mora. Veio mesmo mais belo e estranho, acaso, desses lívidos países, mágica flor a rebentar de um vaso com prodigiosas raízes. Veio transfigurada e mais formosa essa ingênua natureza, mais ágil, mais delgada, mais nervosa das essências da beleza. O meu amor voltou de aéreas curvas, das paragens mais funestas. Veio de percorrer torvas e turvas e funambulescas festas. Meu amor andou pelas plagas da loucura, o meu amor abençoado, banhado na poesia da ternura, no meu afeto banhado. Andou. Mas afinal de tudo veio, mais transfigurado e belo, repousar no meu seio o próprio seio, que eu de lágrimas estrelo. E lágrimas que enfim caem ainda com os mais acres sabores e se transformam, maravilha infinda, em maravilhas de flores. Ah, que feliz um coração que escuta as origens do que é feito, e que não é nenhuma pedra bruta mumificada no peito. Sim, eu agora posso ter deveras ironias sacrossantas, posso os braços te abrir, luz das esferas que das trevas te levantas. Posso mesmo já rir de tudo, tudo que me devora e me oprime. Voltou-me o antigo sentimento mudo de teu olhar que redime. Já não te sinto mais embalsamada no meu carinho profundo, nas mortalhas da graça amortalhada como ave voando no mundo. Não sinto mais o teu sorriso macabro de desdenhosa caveira. Agora o coração e os olhos abro para a natureza inteira. Deus existe no esplendor de algum sonho, lá nalguma estrela esquiva. Só ele escuta o soluçar medonho e torna a dor menos viva. Ah, foi com Deus que tu chegaste, é certo, com a sua graça espontânea que emigraste das plagas do deserto, nu, sem sombra e sol, da insânia. Porém, tu afinal ressuscitaste, e tudo em mim ressuscita. E o meu amor que repurificaste, canta na paz infinita. É tão belo o amor de um homem e de uma mulher que se prometeram ser fiéis na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, e cumprem esse compromisso. Agiganta-se aos nossos olhos seu amor. Ergue em nós o edifício da alegria e da bondade, porque a alegria matrimonial pode ser vivenciada mesmo no meio do sofrimento. A alegria matrimonial, diz o Papa Francisco no número 126 da Amoris Laetitia, implica aceitar que o matrimônio é uma combinação necessária de alegrias e fadigas, de tensões e repouso, de sofrimentos e libertações, de satisfações e buscas, de aborrecimentos e prazeres, sempre no caminho da amizade que impele, impulsiona os esposos a cuidarem um do outro. Prestam-se recíproca ajuda e serviço. O amor verdadeiro se aprofunda em meio à dor, ao sofrimento. Purifica-se como a prata e o ouro se deixam purificar e embelezar nas mãos de quem lhe suaviza as asperezas e burila seu brilho. Para Cruz e Souza, esse período da doença da sua amada Gavita é o mais fecundo de sua atividade e aquele em que atingiu maiores alturas. Quanto mais as desgraças abatiam o homem, mais e mais o poeta se elevava. O coração se enternece quando o amor se torna visível. O coração amolece quando o amor se manifesta. O coração bate em ritmo saudável quando o amor passeia de mãos dadas com a compreensão que ergue os abatidos e eleva os caídos. Nada é mais forte que o amor, porque ele é forte como a morte, diz o autor do Cântico dos Cânticos, no capítulo 8, versículo 6. Gavita, a esposa do poeta Cruz e Souza, poderia ter repetido este autor sagrado do Cântico dos Cânticos, dizendo a ele: meu bem amado disse-me, levanta-te, minha amiga, vem, formosa minha, eis que o inverno passou, cessaram e desapareceram as chuvas, apareceram as flores na terra, voltou o tempo das canções. De fato, existe um tempo para cada coisa. Tempo de sorrisos e tempo de lágrimas. Tempo em que tudo vai bem e tempo em que as dificuldades aparecem. Quando somos dois e a graça do sacramento nos reveste, é mais fácil erguer-se das quedas. Se eu caio, tu me ajudas a levantar. Se tu tropeças, eu vou em teu socorro e te seguro. E a nós dois contemplam os filhos, ao mesmo tempo beneficiários do nosso amor e força que impulsiona para cima, para deixar-nos de pé. É preciso, em muitos casos, vencer-se a si mesmo e vencerem-se os dois para viver num clima de comunhão. É necessário dialogar, conversar, para não fixar estacas apenas sobre pontos divergentes, que, é claro, não deixam de aflorar, de aparecer. Não sejam as divergências, no entanto, a bússola a indicar o rumo a tomar. Quem estabelecerá esse caminho será o diálogo, em que eu me vencerei para acolher e valorizar tuas necessidades, e tu não te deixarás derrotar pelo orgulho, para nós dois e nossos filhos podermos viver em paz e harmonia. No amor, meus irmãos, nós devemos nos revestir com a couraça da coragem. Coragem para dizer eu te amo. Coragem para revelar nossos medos. Coragem para pedir ajuda, para pedir um conselho ao cônjuge. Coragem para destacar suas qualidades e não seus defeitos. Enfim, coragem para comunicar-se, para descobrir-se e para ajudar o outro a ser feliz. E tudo isso, é claro, passa pela boa comunicação. Comunicar é pôr em comum. É entrega confiante que faço ao outro do que penso, com o que sonho, daquilo que me oprime e também daquilo em que encontro a verdadeira liberdade. O cônjuge é aquele que vai me ajudar a quebrar as cadeias que me aprisionam, a destroçar tudo que não me deixa ser o que o bom Deus sonhou para mim. Se você tem dificuldade de conversar, por que não escrever? Uma carta deixada em cima do travesseiro, ou ao lado da xícara do café da manhã, ou mesmo encaminhada pelo correio, pode fazer milagres. Coloque ali o que você quiser, tudo o que quiser e for necessário, mas com uma só condição: que esteja presente o amor, que você peça ao Espírito Santo que maneje seus pensamentos e sua mão. Gianna Beretta Mola foi médica na região de Milão, na Itália, e morreu para dar a vida à filha que nascia. Filha que anos mais tarde participaria da canonização da mãe na Praça de São Pedro, no Vaticano. Gianna fora casada com o engenheiro Pietro Mola. Desde o início do namoro, escrevia cartas ao seu amado. Guardam-se 73 dessas cartas. Escreve o cardeal Carlo Maria Martini, arcebispo de Milão, no prefácio do lindo livro Cartas de Amor de uma Santa, publicado pela editora Santuário. Ela viveu com alegria sua vida matrimonial e familiar, em contínua preocupação em fazer a vontade de Deus, na certeza de que, como dizia, o amor deve ser total, completo, orientado pela lei de Deus e deve imortalizar-se no céu. Gianna tinha certeza também de que casar-se significa receber o sacramento do amor. Tornamo-nos colaboradores de Deus na criação. Assim podemos dar-lhes filhos que o amem e o sirvam. Foi inteiramente levada a fazer da nova existência uma experiência de total partilha com a vida do marido, amando-o verdadeiramente, ou seja, desejando e buscando a sua felicidade. Em uma de suas cartas para ele, Gianna escreveu: é meu desejo vê-lo feliz e saber que está feliz. Diga-me como deverei ser e o que deverei fazer para fazê-lo feliz. Como querias também lhe ser sempre motivo de alegria e consolo, mas às vezes sou acometida da dúvida de ser um peso para você. Gianna pediu perdão ao marido por toda a falta e ajuda na correção, quando não fosse capaz de amá-lo de coração. Escreveu assim: quero dizer para você, querido Pietro, que me puxe as orelhas toda vez que eu não tiver juízo. Se você notar que faço alguma coisa que não é do seu agrado, diga-me, corrija-me, entendeu? E sempre lhe serei grata. Como lembra Maria e o Leandro, não é verdade? Na apresentação do livro, Pietro, o marido de Santa Gianna, uma santa dos nossos dias, escreveu, com as declarações dela: quero mesmo fazê-lo feliz e ser aquela que você deseja, bondosa, compreensiva e disposta aos sacrifícios que a vida nos há de oferecer, e em outra carta: pretendo doar-me para formarmos uma família verdadeiramente cristã. Declarações que colocou na primeira carta, de 21 de fevereiro de 1955, Gianna levou o meu ideal e a minha vontade a livremente fazer o mesmo. Mais adiante, Pedro diz: na comunhão de vida e de amor da nossa família, que o nascimento dos filhos tornava ainda mais ampla e empenhada, Gianna sempre se sentiu plenamente feliz. As suas cartas comprovam-no, e sinto-me satisfeito, lembrando-me, disse. Agora olhem o que diz o marido de Santa Gianna Beretta Mola. Ajoelho-me diante dela. Mulher, noiva, esposa e mãe maravilhosa e forte, que em seu amor pela vida e com os filhos nos braços, soube subir aos píncaros do amor maior revelado por Jesus. De fato, meus irmãos, o casamento, se procuramos vivê-lo bem, com bondade, amor, oração e compreensão, é caminho para o céu. Mas implica também, é claro, renúncias e sacrifícios que o próprio sacramento recebido ajuda a superar. Nós dois, vocês dois, marido e mulher, nós dois sempre estivemos no pensamento de Deus, que na sua bondade e providência nos fez um para o outro. Como diz a música que ouviremos, eu nasci para você, você nasceu para mim. E o amor exige cuidados, por isso é bom pedir: cuida de mim, meu amor, cuida para não me perder, porque eu te amo demais, mas não me faça sofrer. Por que fazer sofrer aquele, aquela que amo? Escutemos nossa música com Valdir Passa.
Pra conquistar teu amor, faço tudo que eu puder.
obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem, às 17 horas, e no domingo, às 14 horas e 30 minutos, se Deus quiser. Por isso, meu coração.